Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do.
Caiobá 77.
Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
7:07, o Santuário Santa Rita de Cássia no Aura, aqui em Curitiba, está com a 68ª Festa da Padroeira, festa que começou no último dia 13 e segue até dia 22 de maio. Esse evento deve reunir mais de 40 mil pessoas, devotos de Santa Rita de Cássia, que é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis e a Santa do Perdão. A festa em honra à padroeira acontece no santuário, na rua Padre Deon, 728, no Auer. E o tradicional bolo de Santa Rita já começou a ser vendido desde o dia 13 e parte da arrecadação será doada à Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, que é a mantenedora do Hospital Pequeno Príncipe. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a festa com o pároco e reitor do santuário, Padre Nilson Hellman. Padre Nilson, mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos vocês e aqueles que nos ouvem.
Padre, primeiro explica para nós quem foi Santa Rita de Cássia.
Santa Rita de Cássia foi uma senhora italiana que viveu na Idade Média, numa região de Cássia. Ela nasceu numa cidadezinha próxima a Cássia, onde hoje está o seu corpo. E ali ela constituiu família. Ela teve um esposo, diz a história, um homem difícil, teve filhos também. Posteriormente, o marido dela foi assassinado por intrigas da região, os filhos dela acabaram falecendo posteriormente também, vítimas de doenças. Ela, por um tempo, trabalhou para reconquistar a paz entre as famílias ali, por conta das necessidades de vingança que estavam assolando as realidades. E, posteriormente, ela entrou num convento agostiniano, onde ela viveu 40 anos de sua vida e também recebeu um estigma na testa, um espinho da coroa de Cristo, e morreu com fama de santidade. Seu corpo nunca foi sepultado. A irmã do convento dizia: a hora que pararem de vir estas pessoas a pedir graça a ela, iremos fazer a sepultura. Mas desde então isso nunca aconteceu. Há 500 anos já, seu corpo intacto é venerado e quisto e reconhecido no mundo afora como a Santa das Causas Impossíveis e do Perdão.
Padre, Curitiba tem uma particularidade, nós temos aí várias novenas, mas três em especial que chamam muita atenção, que é do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo, lá na região também próxima ali ao Auer, e Santa Rita de Cássia. As duas primeiras que eu citei são dedicadas à Nossa Senhora, com as diversas denominações que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Mas, em especial, Santa Rita de Cássia é de uma santa. As pessoas sabem diferenciar esse tipo de devoção, padre?
Sim. De modo geral, as pessoas reconhecem Santa Rita como uma santa diferente das demais e, particularmente, não a confundem com Nossa Senhora. Uhum. Por isso, também, esta grande ligação com ela, particularmente porque ela toca a vida de todas as pessoas. Se formos olhar um pouco mais a fundo a história de Santa Rita, ela viveu todas as etapas de vida que uma mulher pode viver nesse mundo. Ela foi filha, ela foi mãe, ela foi esposa, ela foi viúva, foi religiosa consagrada. Então, assumiu todas as realidades de uma mulher e ela viveu em muitas situações difíceis, complicadas, complexas. Por isso as pessoas também, olhando para Santa Rita, acabam se identificando com ela, porque hoje a gente também sofre, temos os nossos problemas, temos as nossas situações, as nossas querelas familiares, e Santa Rita nos ensina a vencer tudo isso, a enfrentar com coragem tudo isso, sempre com fé.
O senhor citava que ela foi esposa de um homem difícil, complicado, e é uma realidade que a gente vê nos dias atuais, né? Tantas mulheres sofrendo aí, principalmente a violência física, mental e até espiritual, né, padre?
Isso. Santa Rita teve um marido difícil, a história não diz que ele era violento, não, mas ela rezou pela conversão dele. Ela pediu para que ele se aproximasse novamente da igreja, que transformasse o seu coração, mas nós entendemos que hoje a realidade também do feminicídio, outras tantas realidades aí que acometem as mulheres, é presente na nossa sociedade, deve ser combatido. E Santa Rita, também dentro deste contexto, nos dá um exemplo de perseverança, de coragem para enfrentar tudo isso.
Padre, curitibano é um povo religioso, a gente vê isso não só na Igreja Católica, tivemos aí final de semana a Marcha para Jesus, aí, que reuniu milhares de pessoas, mas em especial os católicos. Vamos ter agora, próximo mês, aí, o Corpus Christi, que é um evento a nível mundial, que destaca Curitiba a nível mundial. O que o senhor atribui aí essa devoção do curitibano? Por que o curitibano busca tanto a Deus?
Não só o curitibano, mas todo o povo católico, existe aí nos últimos anos, particularmente, uma grande procura pela espiritualidade. Não? As pessoas começam a perceber que nós somos um todo, somos corpo, somos intelecto e somos espírito também. E para que a gente viva bem neste mundo, é preciso cultivar todas essas dimensões. Então, a dimensão espiritual, ela é muito importante, faz parte do ser humano, e quando bem cultivada, nos ajuda também nas relações e no afrontamento das realidades deste mundo próprio. Então, o curitibano, particularmente, como você fala, aqui estou em Curitiba há 3 anos, mas já estive em outros lugares pelo mundo afora, tem uma religiosidade muito bonita. Eu vejo assim que o curitibano é bastante noveneiro, gosta muito de novenas. Isso é muito significativo aqui na cidade e está sempre presente em todas as orações, momentos de encontro, novenas, terços, missas. Lá no nosso santuário, desde que chegamos, acrescentamos aí mais alguns horários de missa, porque a igreja estava ficando pequena. E é preciso acolher bem essas pessoas, então a gente vê aí um crescimento bem significativo na busca pela espiritualidade, na busca por Deus.
Padre, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a festa no santuário, mas o santuário de Santa Rita de Cássia tem uma outra particularidade, que é a devoção a Carlo Acutis, santo recente da Igreja Católica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, principalmente, da aproximação do jovem com a Igreja através do Carlo.
No ano passado, a Igreja, então, concluiu o processo de canonização com a celebração que o tornou santo na Igreja, foi dia 7 de setembro, e 3 meses antes desta data, em julho de 2025, o nosso santuário teve a graça de receber o padre Fábio, que é lá do Mato Grosso do Sul, e ele nos trouxe, lá de Assis, onde está o corpo de Carlo Acutis, uma relíquia do santo, são 2 fios de cabelo. E desde então, essa devoção também tem crescido no nosso santuário. A gente sabe que um santuário é um espaço de espiritualidade, de promoção de espiritualidades. A gente promove a espiritualidade cassiana. E neste tempo também, para acolher melhor os jovens, para dar a eles também um exemplo de vida, nós estamos investindo nessa devoção, a devoção a Carlo Acutis. E é muito bonito perceber que as pessoas precisam de referência neste mundo, e boas referências, e Carlo é uma boa referência de um jovem que tinha todas as possibilidades de ser um grande homem, mas viveu sempre com essa espiritualidade voltado a Deus. Não há nada de extraordinário na vida dele, mas o extraordinário na vida dele é o ordinário. Ele fez tudo aquilo que podia, sempre voltado a Deus, sempre com caridade, sempre com espírito de oblação, de doação. Ao final de sua vida, com 15 anos, teve uma leucemia, acabou falecendo, mas encarou isso com muita naturalidade, serenidade, sempre apresentando a Deus toda a sua existência. E isso, para os nossos jovens, é muito importante. Bons exemplos.
Sem dúvida nenhuma. O padre Nilson Hellman volta já já falando um pouquinho mais sobre a festa no santuário e principalmente sobre o tradicional bolo que tem uma arrecadação que será doada ao hospital, à Associação Hospitalar de Proteção à Infância Raul Carneiro.
Agora 7h16.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa.
Larga tudo e vem, go.
Vem, vem, vem.
Já faz tempo que eu tô sofrendo. Mereço um pouco de felicidade. Larga tudo e vem correndo. Pra eu mergulhar no teu sorriso. Me arranca desse inferno. Me leva pro seu paraíso. Assim. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero. Te espero na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria.
Acima!
Ficar sozinho não rola, mas amor não te implora. Amor a gente conquista e não há quem desista. Se o coração chora, chora. Espero, te espero. Na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria.
Quem sabe canta assim?
Tá sozinho, ó.
Não se implora.
Amor a gente conquista e não há quem desista. Fica sozinho não.
Às 7h19.
A notícia na medida certa.
Nosso entrevistado hoje aqui no Caiobá Notícias é o padre Nilson Hellman, do Santuário Santa Rita de Cássia. Dia 22 é festa, né, padre?
Isso, dia 22 de maio, dia que a gente recorda a morte de Santa Rita e o seu nascimento para o céu.
Bacana, vai ter alguma festividade já no dia 22 ou tudo programado mais para o domingo, onde a família se reúne lá no santuário?
Nós, na verdade, começamos as nossas festividades no dia 13 com a nossa novena preparatória, que vai então até o dia 21, até o dia de amanhã. No domingo, interno a esta novena, nós fizemos a nossa festa social, tivemos um show de prêmios, tivemos o almoço festivo, tivemos uma tarde muito agradável lá com todas as nossas famílias, os nossos paroquianos. E no dia 22, propriamente, é o nosso grande dia, onde celebramos então Santa Rita enquanto solenidade no nosso santuário. Teremos as celebrações de 8 missas com novena, começando às 6 horas da manhã, concluindo às 20 horas da noite, e com uma procissão também luminosa pelas ruas do nosso bairro, às 21 horas.
Bacana. Bom, é a terceira vez que a festa destina a arrecadação do bolo para uma causa social. Me corrija se eu estiver errado, mas a primeira foi para a questão do Rio Grande do Sul, né, padre? E essas duas últimas, a última dessa festa é para o Hospital Pequeno Príncipe.
Isso, nós estávamos preparando a festa, então, de 24, quando ocorreram essas situações lá no Rio Grande do Sul, e achamos por bem partilharmos também da nossa pobreza e consideramos algumas possibilidades e pensamos, por que não uma parte da renda do bolo ser também destinada a esta causa? E naquele ano, de fato, o nosso povo paranaense, o povo curitibano abraçou a causa, nós pudemos ajudar com esta realidade e desde então o bolo passou a ser o bolo solidário de Santa Rita. Nós compreendemos que isso era uma necessidade também no nosso santuário enquanto partilha de dons e bens e entendemos que isso deveria ser estendido a outras realidades. Então no ano passado, 25, fizemos uma parceria com o Hospital Pequeno Príncipe. Este ano estamos reprisando essa mesma parceria porque achamos importante. Estamos destinando R$1 de cada fatia de bolo vendido a esta entidade que muito ajuda crianças aqui de Curitiba, do Paraná e do Brasil inteiro.
Bacana, essa dimensão social também é voltada à espiritualidade. As pessoas vão lá, vão buscar a Deus, vão buscar a intercessão de Santa Rita de Cássia, mas também podem fazer um gesto concreto, né, padre?
Claro, toda festa também, óbvio, ela tem o seu objetivo de manter a estrutura paroquial, o trabalho de evangelização e o trabalho espiritual, mas nós nunca podemos esquecer que a dimensão espiritual contempla também a parte caritativa. Então, nós realizamos isso também como um bazar social lá no santuário, onde os valores são destinados às obras sociais de nossa paróquia, que são tantas, a destinação de recursos e alimentos também a outras obras que assistimos, como Comunidade Betânia, Lar de Idosos ali em nossa região, particularmente o Lar de Idosos Iraci Dantas de Andrade. Ou seja, a espiritualidade não está alheia à caridade.
Bacana. E para quem não gosta, que eu duvido, né? Mas às vezes tem pessoas que não podem comer o bolo por causa do doce. Mas tem pastel, tem outras opções, né, padrinho?
Tem. Desde o dia 13, sempre das 8 às 21 horas, nós temos a comercialização, então, do bolo solidário de Santa Rita. Hoje nós temos, amanhã teremos e no dia 22 também. Mas, particularmente, no dia 22, teremos também a comercialização de pastel, tão querido e tão bem quisto pelos curitibanos. E também outras coisas que estamos oferecendo lá.
Vamos fazer assim, Manzano?
Diga.
Você mora ali no Guaíra. Dá para ir de a pé no Santuário Santa Rita de Cássia.
É pertinho. Eu conheço pouca coisa aqui em Curitiba ainda. Estou aqui há 3 anos, estou aprendendo a caminhar por aqui. Mas coloca
no Google lá.
Eu sei que ali é pertinho.
Coloca no Google e você vai hoje à noite lá buscar um pastel e vai me trazer amanhã. Combinado?
Boa, combinado.
A gente
esquenta aqui na Air Fryer.
Tá aqui, ó. Tá da frente do padre,
hein? Boa.
Padre Nilson, agradeço a sua participação conosco. Sucesso aí à frente do Santuário Santa Rita de Cássia e sucesso também, já está sendo um sucesso essa festa de Santa Rita e com certeza no que vem a gente vai estar aqui novamente apoiando aí o santuário.
Muito obrigado pelo convite, agradeço de coração, todos que quiserem estar lá conosco são muito bem-vindos ao nosso santuário.
E claro, a sua bênção, padre.
Que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês, aqueles que estão iniciando o seu dia, nos seus trabalhos, nas suas atividades, no seu automóvel, indo ao seu emprego, que Deus vos fortaleça, vos ampare e vos conduza sempre.
Amém. Amém. Obrigado, padre.
Obrigado, padre.
7 horas e 25 minutos.
Exatamente. Vamos lá.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Hora e vez dela, a Nicole pedindo passagem com informações do trânsito. Bom dia, Nick.
Hello, Nick.
Oi, Irajá. Oi, Manzano. Bom dia. Bom dia para o ouvinte da Caiobá novamente. Uma ótima manhã a todos. Falo de BR-277 no trecho entre São José dos Pinhais e Curitiba. Motorista que vem ali da região do aeroporto, Afonso Pena, encontra trânsito bastante carregado na BR-277. Um trecho de quase 6 quilômetros de fila que o motorista leva em torno de meia hora para percorrer. Isso reflexo do alto fluxo de veículos e também das obras ali na rodovia. A Avenida das Torres, que seria a alternativa, não está valendo a pena. Lá também tem vários pontos de trânsito bem carregado nesse momento, então o motorista faz uma escolha melhor se ficar ali na 277 mesmo. Agora, quem segue para São José dos Pinhais não encontra problemas nem na 277 e nem na Avenida das Torres. As duas fluem bem, assim como a Avenida Rui Barbosa. É agora, convocação de ofertas Toyota. Entre em campo em grande estilo com o novo Yaris Cross. Neste mês, entrada mais parcelas de R$ 799. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
As manhãs da Caiobá FM são cheias de música boa, alegria e prêmios.
Manhã Caiobá.
Caiobá FM, a rádio boa pra você.
Venha para o Aliança e conheça o Combo Casa Toda. Só 36 vezes de R$ 998 ao mês para mobiliar a casa toda de uma vez. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Sabe por que a Caiobá é boa para ouvir entre 7 e 8 da manhã? Para ficar bem informada e ouvir música boa.
O outono chegou, o ritmo muda, o clima já começa a esfriar e o seu corpo continua precisando de cuidado. Na Estação das Folhas Secas, encontre o equilíbrio perfeito entre o aconchego e a hidratação com a água mineral Timbu. O passeio especial em família e as tardes ensolaradas ficam ainda melhores com a nossa pureza e leveza. Acompanhe a arroba Água Mineral Timbu no Facebook e Instagram e viva o outono com mais qualidade.
Caiobá FM 727, bom dia!
Caiobá FM, você liga e é só sucesso. Caiobá FM.
No ar com Caiobá Notícias.
Caiobá FM.
Em Curitiba estamos com 13 graus.
Caiobá FM.
Confirmando a hora certa, 7h28.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Em Curitiba e região metropolitana, tempo parcialmente nublado, temperatura de momento 13 graus. Não há previsão de chuva para esta quarta-feira e a temperatura máxima deve chegar aos 20 graus.
Perfeito.
Vamos falar de bola, Manzano.
Oh, que beleza, rapaz.
É, 2-1, Fluminense venceu o Bolívar com vantagem mínima e se complicou na Libertadores. O time de Zubeldía continua vivo na competição, mas não depende mais de si para se classificar às oitavas de final do torneio.
E o Mirassol venceu por 2-1 e se classificou com uma rodada de antecedência e eliminou o Always Ready, estreante da Libertadores, avança às oitavas e disputará a liderança da chave com LDU e Lanús, o Mirassol do interior de São Paulo, uma cidadezinha de 60 mil habitantes, rapaz.
E olha que os times são bons, e o Lanús e a LDU tem tradição aí na verdade, Sul-Americana, viu, verdade. Na Libertadores também. O Cruzeiro segurou o Boca com um a menos e só depende de si para se classificar. O time saiu atrás, empatou no Bambonera e o goleiro Otávio se destacou para segurar o resultado após a expulsão de Gerson. Placar final, 1-1.
São Paulo e Milionários empataram em 1-1 e acirraram a disputa pelo mata-mata da Sul-Americana. Em noite de estreia do técnico Dorival Júnior, o tricolor saiu na frente e sofreu o empate no segundo tempo.
Falando do futebol paranaense, ontem teve Azures e São Joséense e o Azures venceu por 1-0. Foi na Vila Capanema. O jogo foi válido pela 7ª rodada do grupo A16 da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos à agenda dos jogos de hoje. Hoje temos Libertadores da América. Deixa eu ver aqui o Flamengo. O Flamengo vai receber o Estudiantes às 9:30 da noite. O Palmeiras pega o Cerro Porteño também às 9:30. Jogos válidos aí pela 5ª rodada da fase de grupos aí da Taça Conmebol. Sul-Americana, o Olímpia vai receber o Vasco da Gama hoje às 7 horas da noite. O Santos, que acho que não vai ter Neymar, o Neymar não vai jogar, viu?
Acho que não joga, não.
É, não joga. O Santos recebe o São Lorenzo também pela quinta rodada da Sul-Americana. O Independiente Petróleo, o Petroleiro, melhor dizendo, recebe o Botafogo. O Grêmio encara o Palestino e o River Plate recebe o Massa Bruta, o Bragantino. São os jogos de hoje pela Copa Sul-Americana. Futebol brasileiro, temos Copa Nordeste. Vitória encarando o ABC, a semifinal da Copa Nordeste. E na outra semifinal, temos Fortaleza e Sport. Pela Copa Sul-Sudeste, semifinal também. Volta Redonda encarando o Avaí e o Novo Horizontino pegando a Chapecoense. Podemos ter uma final catarinense aí na Sul-Americana, hein? Se o Avaí e a Chapecoense passarem, teremos aí a final catarinense. E na Copa Verde, o Paysandu recebe o Nacional. Sabe de onde é que é o Nacional?
De onde?
Nacional, não sabe, né? Eu nem sei por que eu pergunto, porque não, eu
não
ia saber.
Não sei, pô. Sou...
Amazonas!
Amazonas! Olha que beleza. Vou falar que eu sei. Eu não sei, mano. É a vida. Vamos lá, 7h32, tem mais informação?
Não, era isso, meu. Último jogo é esse daí, da Copa Verde, Paysandu e Nacional do Amazonas.
Perfeito, meu querido. 7h32.
Notícia na medida certa. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go, as I walk this world alone. Another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up, rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn. Since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know.
Notícia na medida certa.
Vamos de informação. Curitiba, Cornélio Procópio e Maringá são as três cidades do Paraná com melhor qualidade de vida. O ranking é feito com base no Índice do Progresso Social Brasil 2026, que foi divulgado ontem. A capital paranaense tem nota 71,29, o que também a coloca em primeiro lugar entre todas as capitais do Brasil. Cornélio Procópio, cidade com cerca de 45 mil habitantes, no norte do Paraná, conquistou 71,26, nota que garantiu a nona colocação entre os principais municípios do país. Maringá, na mesma região, somou 70,87 e está em 15º lugar no ranking geral do Brasil. As cidades de a cidade de 429 mil habitantes é famosa pelas ruas planejadas e arborizadas. 7:36.
Vai, Brasil!
Nação Caiobá FM.
Nação Caiobá, uma parceria com a Salgadinhos Milho Pan. Sabor de bons momentos.
Olá, Nação Caiobá, eu sou a Débora Mussi e vou falar sobre a seleção em busca do Hexa. Uma das histórias mais legais dessa convocação da seleção atende pelo nome de Everton. Aos 38 anos, o goleiro do Grêmio foi chamado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo e viver o seu segundo Mundial da carreira. O Everton não vinha sendo convocado com frequência, mas entrou na lista pela experiência e regularidade. O goleiro destacou que quer honrar a confiança de Ancelotti, mesmo chegando como provável terceiro goleiro da seleção. E vale lembrar, o Everton já tem uma história importante com a camisa do Brasil. Foi campeão olímpico em 2016 e participou da Copa do Catar em 2022. Agora, perto do fim da carreira, ganha mais uma chance de buscar o tão sonhado Hexa com a seleção brasileira. Esse é o Nação Caiobá, junto com a seleção pelo Hexa.
É a Nação Caiobá, uma parceria com a Salgadinhos Milho Pan. Sabor de bons momentos. Em Curitiba, 13 graus.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Vai lá, entregador de flor, dar assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor.
Eu e ela tá chamando de amor.
Meu coração se acostumou que de 7 em 7 dias eu mando um novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando buquê.
Não vou te encher de flor, te encher de beijos de amor. Quero ver cê reclamar, quero ver cê não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero ver cê reclamar, quero ver cê não me amar. Vou te
de flor, dar assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor.
Ela tá chamando de amor.
Meu coração se acostumou que de 7 em 7 dias eu mando um novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando um buquê.
Eu vou te encher de flor, vou te encher de beijos de amor. Quero ver cê reclamar, quero ver cê não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero vencer, reclamar. Quero vencer, não me amar. Vou te encher de flor. Eu vou te encher de flor. Eu vou.
Caiu notícias. A notícia na medida certa.
Caio BFM 7:41, bom dia.
Manzano, tem R$259 aí no bolso?
Rapaz, olha...
Pode ser Pix, viu?
Pode ser Pix?
Pode ser Pix.
Então, dá pra esperar até...
Mas é pra uma causa importante.
Dá pra esperar até o dia 5? Próximo, não.
Pode ser crédito, pode pagar com crédito.
Ah, então tá bom, vou pagar com crédito.
Então tá bom. É que o Paraná Clube lançou uma camisa comemorativa à Copa do Mundo em homenagem ao Tetra da Seleção Brasileira em 94. A edição especial é limitada a 2 mil unidades e custa R$259. O modelo na cor amarela traz vários escudos do tricolor da Vila impressos no corpo, semelhantes à peça original. O emblema do clube foi redesenhado no formato da seleção com a escrita Brasil abaixo das 5 estrelas dos títulos mundiais. 250 pila.
250, tem alguma, tem alguma de cor preta e branca ali ou não?
Não tem, é essa, né? Amarela, pois é do tricolor amarela.
É, do tricolor amarela, é que eu sou corintiano, cara.
Não, mas tudo bem, o tricolor é azul, vermelho e branco, rapaz. É, ele fez comemorativa, eu quero essa aqui porque é diferente.
Então tá, beleza. Fica tranquilo, vou dar de presente de Natal pra você, viu? 7:42.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa.
notícia na medida certa.
E uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores durou menos de 20. Não é 20 minutos, é 20 segundos.
Nossa, cara.
Após apenas um vereador comparecer à reunião. Foi nessa semana em Nova Tebas, cidade que tem cerca de 6.900 habitantes, fica na região central. A cena foi registrada em vídeo nas redes sociais da Câmara, que fez a transmissão oficial ao vivo. As imagens mostram o vice-presidente da casa, o vereador Vanderlei Borgetter, do PP, acompanhado de um assessor jurídico político, inicia os trabalhos de maneira protocolar e encerra logo em seguida. Palavras do vereador. Invocamos a presença de Deus. Declara aberta a 11ª sessão ordinária do ano. Considerando a falta de quórum regimental, declaro fracassada a sessão. Agradeço a todos por acompanharem nossas sessões. Boa noite a todos.
Rapaz, isso porque falou de Deus, né, meu?
É.
Colocou Deus no meio e deu um negócio fracassado ainda, pelo
Sete
amor.
Dos nove vereadores estavam em Brasília. E segundo o regimento interno, é necessária uma presença mínima aí para que a sessão seja iniciada. Todo mundo viajou para Brasília, o vice-presidente não, mas ele foi lá. Pelo menos cumpriu o papel dele, né?
Vai saber, né?
De repente, 20 segundos, mas teve lá presente, viu?
Acho que a cidade deve estar linda, perfeita, porque não tem nada para fazer, então paciência. Escala 6x1 ali, passou longe, né?
Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
Hora e vez do trânsito com a Nicole.
Agora eu falo de BR-116, no trecho entre Fazenda Rio Grande e Curitiba. O trânsito é bem carregado a partir ali da vereadora Ângelo Burbelo até o Pinheirinho, já na linha verde. São cerca de 4 quilômetros de congestionamento que o motorista leva em torno de 25 minutos para percorrer. A dica de desvio seria a vereadora Ângelo Burbelo e depois a Nicola Pelanda, mas a Nicola Pelanda tem trânsito muito carregado nesse momento, principalmente até a estrada do Ganchinho, e não está valendo a pena para o motorista. Então fica apenas o alerta para quem trafega ali pela região. Atenção, paciência e cuidado. No sentido oposto, quem segue sentido Fazenda Rio Grande não encontra problemas. O trânsito é tranquilo, tanto na linha verde entre o Pinheirinho e o acesso do contorno sul, como ali na BR-116. Trânsito parado? Sua internet não precisa. Liga fibra 500 mega mais móvel 10 giga por R$ 129,80 ao mês no débito automático. Assine em ligatelecom.com.br. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
As manhãs da Caiobá FM são cheias de música boa, alegria e prêmios.
Manhã Caiobá.
Caiobá FM, a rádio boa pra você.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos.
Caiobá FM 7:50.
Caiobá FM. Você liga e é só sucesso.
Deixa eu aproveitar para mandar um bom dia para quem tá ligado com a gente. Diego tá ligado aqui na Caiobá, diz que é de fora, mas tá aqui, olha. Tá lá com o Lincoln, com o Michael e o Cleano. Eles são do Pará e do Piauí e estão trabalhando na ampliação da BR. Também a Simone da Silveira de Araucária ligada com a gente. Lá do Paraguai, quem manda aquele abraço é o Leão Guarani, meu querido. Muito obrigado, viu? Luzia Arentes, do Novo Mundo. Irani do Cajuru também tá ligadinha. Grande Rafael do Novo Mundo também participando com a gente. Quem já mandou bom dia aqui do Cachoeira foi o José Alves. Muito obrigado pela sua sintonia.
Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
E a Polícia Civil do Paraná divulgou ontem fotos de Paulo Santos da Silva, homem conhecido como Pastor Paulo, que é acusado de intermediar o assassinato do antigo diretor da rede de franquias Odonto Excellence, a mando do CEO da empresa, Oséias Gomes de Moraes. José Cleiton Leal Machado foi morto a tiros em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, em 2022. Recentemente, Oséias foi indiciado como mandante do crime.
A notícia na medida certa.
7h51, tem Luan Santana.
Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado.
Caiobá 7h55.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
E a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba está convocando os trabalhadores da saúde para que confirmem se possuem esquema vacinal completo contra sarampo com duas doses de vacina. A orientação é feita por causa da possibilidade de aumento do fluxo de viajantes que passem ou desembarquem na cidade vindo dos Estados Unidos, do México e do Canadá, países onde será disputada a Copa do Mundo. Os três países concentram mais de 70% dos casos de sarampo nas Américas, isso de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o escritório regional da OMS, a Organização Mundial de Saúde, enquanto o Brasil é considerado país livre da circulação da doença.
7h56.
Panorama Caiobá Notícias.
Você acompanhou no programa de hoje. Curitiba, Cornélio Procópio e Maringá são as cidades com melhor qualidade de vida do Paraná.
No interior, só um vereador vai à Câmara e sessão do Paraná dura menos de 20 segundos.
Polícia divulga foto de pastor foragido acusado de coordenar assassinato de diretor de empresa.
Paraná amplia vacinação contra a gripe nas escolas.
E hoje conversamos com o pároco e reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia sobre a 68ª Festa de Santa Rita, que segue até o dia 22.
Caiobá Notícias. A previsão do tempo.
Em Curitiba e região metropolitana, tempo nublado, a temperatura de momento 13 graus. Lembrando que não há previsão de chuva para esta quarta-feira e a temperatura máxima deve chegar aos 20 graus.
Beleza, meu caro.
Eu volto na sequência, tá?
Beleza.
Pode ser?
Cara, a qualquer momento que você quiser, que você queira voltar aqui na programação com alguma notícia ou uma urgência, fica à vontade. Jornalismo tem prioridade, meu querido.
Eu quero minha camisa amarela e preta do Paraná Clube, em honra aí, em honra não, mas em lembrança aí, a seleção brasileira.
E viu? É bonita, viu? É bonita.
É bonita.
Bonita mesmo, claro, verdade.
Eu tenho um bom
verdade.
Gosto, rapaz.
Na sequência, Camille de Leon, trazendo pra você o sentido da vida.
E depois tem entrevista especial, viu? É, ele já tá tomando um café o aqui. Sim. Especial,
da vida, onde a história ganha alma.
Eu sou Camille de Leon, psicóloga, e hoje eu quero contar uma história real. Durante muitos anos, em uma avenida movimentada de São Paulo, um homem passava os dias sentado em um canteiro central. O nome dele era Raimundo Arruda Sobrinho. As pessoas cruzavam por ele todos os dias. Algumas olhavam rapidamente, outras desviavam o olhar. E como acontece tantas vezes nas grandes cidades, aos poucos ele foi se tornando invisível. Mas existia uma coisa diferente no Raimundo. Ele escrevia. Escrevia poesias, pensamentos, reflexões sobre a vida, sobre saudade, sobre dor, sobre esperança. Escrevia em folhas velhas, papéis encontrados na rua, cadernos usados. E o mais impressionante é que ele continuou escrevendo mesmo sem ter leitores. Mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem saber se alguém algum dia iria parar para escutar aquilo que ele tinha para dizer. Foram mais de 30 anos vivendo nas ruas. 30 anos convivendo com abandono, solidão e silêncio. E ainda assim, alguma parte dele continuava viva através das palavras. Porque às vezes, a escrita, a arte, a música ou qualquer forma de expressão acaba sendo o último lugar onde a pessoa ainda consegue existir emocionalmente. Até que um dia, uma mulher chamada Chala Monteiro começou a passar por aquele lugar com frequência. E uma coisa simples aconteceu. Ela decidiu conversar com ele. Parece pouco, mas muitas vezes uma vida começa a mudar no momento em que alguém se sente visto novamente. Ela perguntou o nome dele, perguntou sobre os textos, perguntou sobre a história dele e percebeu rapidamente que existia ali muito mais do que um homem em situação de rua. Existia inteligência, sensibilidade, profundidade, humanidade. Então ela teve uma ideia simples. Criou uma página nas redes sociais com o nome dele e começou a publicar os poemas e reflexões que Raimundo escrevia. E o que aconteceu depois surpreendeu muita gente. As palavras daquele homem começaram a tocar milhares de pessoas, porque existia verdade ali e as pessoas sentiam isso. Muita gente comentava: como ninguém percebeu esse homem antes? Como alguém pode passar tantos anos sendo ignorado, carregando tanto talento? Mas a parte mais emocionante dessa história aconteceu algum tempo depois. Uma mulher viu as publicações na internet e reconheceu Raimundo. Era a irmã dele. Eles estavam sem contato havia quase 20 anos. A família acreditava que ele pudesse até estar morto. Imagina isso. Durante anos, uma família sem notícias. E um homem vivendo nas ruas, acreditando, talvez, que já não existia mais lugar para ele voltar. E foi justamente através daquilo que ele escrevia sozinho, em silêncio, no meio da rua, que ele reencontrou a própria família. Depois disso, Raimundo saiu das ruas, voltou a conviver com os familiares e passou a ter a sua história conhecida em todo o Brasil. E sabe o que essa história faz pensar? Quantas pessoas existem hoje carregando valor, talento, inteligência e sensibilidade enquanto se sentem completamente invisíveis? Quantas pessoas perderam espaço na vida, mas não perderam totalmente a essência? Porque às vezes alguém não precisa apenas de dinheiro. Às vezes precisa ser visto. Precisa que alguém pare alguns minutos e enxergue além da aparência, além da fase difícil, além do momento em que a pessoa se perdeu. E uma das partes mais bonitas dessa história é justamente essa. Raimundo nunca parou de escrever, mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo. Porque algumas coisas não nascem para impressionar o mundo. Nascem para impedir que a nossa essência desapareça. E o verdadeiro sentido da vida talvez esteja exatamente nisso. Continuar sendo quem você é, mesmo quando o mundo para de olhar. Esse é o sentido da vida, de segunda a sexta, aqui na Caiobá FM.
Ótimo dia! Você está na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba. Sou eu, Manzano, te fazendo companhia.
Rádio Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
Caiobá, você liga. É só sucesso começando!
Caiobá, bom dia!
Excelente manhã de quarta-feira pra você que tá ligado em 102.3. Vou chamar lá, liberando aquele Hadouken do dia. Mica Camigo,
bom dia, ohayô, ouvintes da Caiobá. Que delícia, quarta-feira, né, Manzar?
Meiuca da semana, sonífera ilha, daqui vemos Terra Vista.
E deixa eu contar mais, domingo, dia 24 de maio, é celebrado nacionalmente o Dia do Café.
Olha que beleza.
Café este que estamos tomando muito especial hoje, né, Manda?
Gente, que café delicioso. Quem trouxe pra gente foi a Amanda Barista, influencer, criadora do projeto Coffee to Run, que vai dar dicas exclusivas pra gente. Já começa dando bom dia pra você, Amanda, seja bem-vinda, viu?
Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo que tá aí escutando a gente.
Bom dia, Amanda, que fez aniversário recentemente. É taurina como eu.
Que dia?
14 de maio.
Aê, parabéns pra você nesta data querida.
Obrigada.
E ela vai trazer o café de forma simplificada, mas também assim, elaborada, Manzano.
Exatamente. E a gente já começa perguntando pra você, Amanda, quem é a Amanda Barista, Amanda Albuquerque?
Bom, eu sou a moça do café. Eu sou mãe, sou barista há 8 anos, influenciadora digital, sou corredora agora também, olha, como aí você falou, unindo o café com a corrida, então tenho várias vertentes aí.
Ela tem, além de tudo, mais de 4 milhões de seguidores no TikTok.
Olha que beleza, gente, que show!
Amanda, quando que aconteceu o seu primeiro match com o café?
Bom, eu sempre tomei café a vida inteira. A cultura do café na minha família é muito forte. Aquela coisa da garrafa térmica cheia o dia inteiro. Esfriou um pouquinho, faz outro. Mas em 2018, eu conheci o café de especialidade. Eu comecei a trabalhar no House Café e Vinho. Ficava ali na Carlos de Carvalho. E eu tava buscando, na verdade, um lugar para trabalhar na cozinha. Porque eu estudei gastronomia, então queria me, né, inserir nesse meio, mas acabei conhecendo o café de especialidade ali no House e me apaixonei por esse insumo. Eu fiquei muito curiosa para tentar entender a diferença do café que eu tomei a minha vida inteira, né, que é o café tradicional, para aquele café de especialidade que eu conheci ali. E aí me apaixonei, comecei a estudar e me tornei barista ali.
Se tornou